Alô, amigos da Rádio Dos Vox, programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 185. Vamos conversar hoje com Gabimar Cavalcante Albuquerque. Gabimar, é com muita alegria que nós recebemos você hoje no Conversa que Interessa.
Ah, mas a alegria é toda minha, pelo convite que eu recebi de você, Paulo, e estamos às ordens aqui para qualquer pergunta que você queira fazer aqui dentro do Conversa que Interessa. Vamos lá.
Então, a primeira pergunta que eu te faço, Gabimar, é quem é Gabimar? Fale o que quiser sobre você.
Bem, eu nasci a 17 de julho de 1943. Estarei completando agora em julho, próximo 65 anos. E eu sou músico de profissão. Aos 3 anos eu perdi a visão, vítima do glaucoma. Mais ou menos por essa época, mais ou menos, lá em casa tinha um velho piano alemão que tinha lá em casa e minha irmã tocava. Minha irmã mais velha tocava. E eu ficava deitado no sofá da sala, escutando ela tocar e tal, e depois ela terminava de tocar, eu ia para lá tentar repetir aquilo que eu estava ouvindo. E eu lembro que às vezes ela dava uma nota errada, eu dizia, errou, eu era um garotinho, 3 anos, 3 para 4 anos de idade. E quando, alguns anos depois, meu pai comprou uma sanfoninha daquelas redondas, daquelas de brinquedo. Eu comecei a mexer naquilo ali e tal, e daquele tipo de sanfona que tem a mão direita, não são teclas e sim botões. Pronto, ali foi praticamente o início de tudo, ali juntamente com o piano, né, anteriormente. Alguns anos depois, em 1954, para ser mais exato, eu compus uma música chamada Sonhando, é um samba-canção, na época era samba-canção, né? E meu irmão José Almano e meu pai, juntamente com meu pai, chamaram uma pessoa para escrever a música, né? Escrever, passar para a partitura. E eles mandaram então para a Rádio Nacional, para um programa que havia na época chamado Em Primeira Audição, patrocinado pela ESSO Standard do Brasil, pela ESSO do Brasil, né? E qual não foi a nossa surpresa quando ela foi classificada para ser executada lá no Rio de Janeiro. E lá eu fui para o Rio de Janeiro em julho de 1954 com a sanfoninha daquelas de... Não foi a pequena, não. Já foi uma maiorzinha. Uma sanfona de Scandale de 48 baixos. Então eu fui para lá e executei a música lá no palco auditório da Rádio Nacional com a orquestra de Alexandre Attali, eu lembro, como se fosse hoje. E no final de cada mês eles elegiam 3 músicas para serem executadas outra vez. E a minha ficou em segundo lugar. E lá fui eu de novo, dessa vez para o Recife, lá na Rádio Jornal do Comércio. Bom, depois disso, eu fui estudar. Em 1957, fui para o Instituto Adalgisa Cunha, em João Pessoa. Fiz até o primário lá. Depois vim para casa, em 1960. Comecei a trabalhar profissionalmente com música. Entrei na banda Ogírio Cavalcante, que é do meu irmão, e lá passei os próximos 30 e tantos anos, ou mais, eu acho que foi mais, 40 e poucos anos passei lá. Em 1969 me casei com Cátia Virgínia Teles Cavalcante, e minha esposa até hoje, cantora, excelente cantora. No final vocês vão ter uma pequena amostra disso. E eu comecei, bom, o Dos Vox, realmente eu comecei a utilizar em 1990 e pouco, 95 por aí, 95 para 96, eu tive notícias do Dos Vox e realmente me apaixonei pelo Dos Vox até hoje. Até hoje eu tenho aqui o Dos Vox, como tem um ledor de telas também, como o Jaws e outros ledores de telas, mas o Dos Vox é uma coisa feita para nós, então eu gosto muito do Dos Vox até hoje, ok? E gosto muito de Rádio Amador, eu sou Rádio Amador e... Depois eu falarei nisso. E gosto muito também de informática. Aí está. Eu acho que eu me alonguei um bocado, mas eu respondi pelo menos a primeira pergunta.
Gabimar, nós vamos pautar a nossa conversa agora sobre o radioamadorismo. O que é o radioamador?
Bem, radioamador, como o nome está dizendo, é aquela pessoa que tem como um hobby o rádio. Rádio amador. é aquela pessoa que gosta do rádio, é aquele não só que gosta de escutar, mas aquele que gosta de falar no rádio. Ele tem equipamentos para isso e ele gosta, ele fica falando com o mundo inteiro, com pessoas da mesma cidade, do mesmo estado, do mesmo país e do mundo inteiro. É esse o nosso hobby, é isto exatamente que eu sou.
Rapaz, o que é preciso para se ser um rádio amador?
Para ser um rádio amador, primeiro é preciso gostar, lógico, né? Claro, tem que gostar do hobby, tem que mexer muito com rádio. Depois, para ser um rádio amador legalizado, você vai ter que fazer uma prova que é efetuada nas sedes das Labres. Labre é Liga Brasileira de Radioemissão. Então, para cada cidade, normalmente cada cidade tem, se faz esse tipo de prova. O pessoal da fiscalização do Fistel vem fazer essa prova. Então, nós nos submetemos a uma prova que é composta de radioeletricidade, do código Q, do ética radioamadorística, etc. Então, quando nós fazemos essa prova, se formos aprovados, claro, nós ganharemos um prefixo, é o que é necessário para ser radioamador.
Gabmar, as comunicações radioamadorísticas, elas são feitas de uma base, mas elas podem ser feitas também de forma móvel?
As comunicações radioamadorísticas podem ser feitas tanto de casa, do seu equipamento base, como móveis, com equipamentos feitos para isto, que hoje em dia praticamente todos dão no mesmo. Você tanto pode falar de casa com um equipamento, como com aquele mesmo equipamento levá-lo para fora, colocá-lo no automóvel. Agora, para isso, temos que ter duas licenças. Uma licença para operar móvel e outra licença para operar base. Estas são os tipos de comunicações que nós efetuamos.
Gabimar, quais são os componentes das comunicações radioamadorísticas da sua época e com relação a hoje, né, com essas tecnologias de comunicação tão avançadas como telefonia celular, enfim, quais eram os componentes de ontem e esses componentes de hoje?
O radioamadorismo da época que eu comecei, por volta de 1965, tinha três componentes fortes. Um deles era a montagem dos equipamentos. O radioamador montava o seu próprio equipamento. Eram raríssimos os que podiam comprar um equipamento já pronto, porque, além do mais, eram muito poucos que existiam no comércio. Além de serem poucos, os nacionais, os importados eram caríssimos. E o outro componente era a vontade de servir. Então, naquela época de comunicações precárias, então, todo mundo que queria mandar algum recado para alguém, ou alguma calamidade pública, ou algum desastre, alguma coisa assim, então recorria-se ao radioamador para passar informações para outros centros. E o outro componente era a vontade de falar uns com os outros sem que não nos conhecêssemos. É a velha paixão pelo desconhecido. Isso aí ainda hoje permanece. E hoje em dia, com o avanço das comunicações, com o advento do celular, do telefone via Embratel e tal e coisa, então esse componente de servir já caiu muito, hoje praticamente não existe mais. E o componente de fabricar o seu próprio equipamento também praticamente está desaparecido. Hoje em dia temos equipamentos já prontos, é verdade que bastante caros ainda, mas esses equipamentos estão suprindo a lacuna de equipamentos. Já não se fabrica mais equipamentos em casa hoje em dia. Essa é a diferença do radioamadorismo de antanho para o de hoje.
Eu gostaria que você falasse agora sobre a linguagem utilizada pelo radioamador. Existe algum código secreto? Fale um pouquinho também sobre as gírias.
A linguagem utilizada por nós, radioamadores, é baseada no código Q. O código Q é um código internacional que existe para que facilitemos as comunicações. Por exemplo, se eu digo QSL, eu estou dizendo que entendi a mensagem que me foi passada. Se eu digo QRT, eu estou dizendo que eu vou desligar o equipamento. E assim por diante. Se eu digo QRX, eu estou dizendo aguarde um momento. Então, é essa linguagem que nós utilizamos. E não existe códigos secretos, não. Não, não existe, não. Agora, a par disso, existe uma gíria que nós criamos, que foi sendo criada ao longo do tempo, né? Por exemplo, macanudo. Macanudo é uma pessoa qualquer. Qualquer uma pessoa. Eu digo assim, diga fulano. Em vez de dizer fulano, eu digo, diga macanudo. Aliás, essa gíria, se eu não me engano, é lá dos Pampas, né? Eles parece-me que eles gostam muito de usar isso, fora do radioamadorismo. Macanudo, não sei bem. E pé de borracha, por exemplo, pé de borracha é um automóvel. É um automóvel. É uma expressão que a gente usa para dizer que é um automóvel, né? Aliás, e realmente é mesmo, né? É um pé de borracha. As quatro rodas do carro são de borracha. É por isso que nós dizemos que o automóvel é pé de borracha. Assim mesmo como dizemos que dinheiro é QSJ. Ok? E outras coisas mais. E muitas outras coisas mais que eu não lembro agora. Mas, em suma, a linguagem que nós usamos é uma gíria juntamente com o código Q, internacional. E, aliás, nós usamos também o código de fonética internacional, né? Nós usamos muito isso aí. Alfa é o A, B é Beta, C é Charlie, D é Delta e assim por diante. Para designar as letras, nós usamos também nomes de países. É A, Áustria, B, Brasil, C, Canadá e assim por diante. Nós também usamos esse tipo de linguagem, ok?
Gabimar, vamos fazer agora uma demonstração de uma comunicação via rádio amador. Ok? Estou aqui para os nossos ouvintes. Aí você vai explicando aí o passo a passo. Vamos lá.
Ok. Então vamos tentar fazer uma comunicação aqui. Vamos tentar gravar alguma coisa aqui para mostrar a vocês. Eu vou tentar falar com um colega nosso que está em Recife no momento. Eu estou em Campina Grande, Paraíba, e ele está em Recife, ok? Vamos lá. Vamos tentar fazer isso. Bom, eu estou apertando aqui a chave do microfone e estou falando com um companheiro nosso lá de Olinda. É o Nascimento, Papa Yankee 7, JMN. Eu vou passar a palavra para ele e ele vai falar. Adiante, Nascimento, a palavra é tua. PR7 Golf Alpha na tua escuta.
Ok, Gabi. PR7 Golf Alpha, Peitão 7JMN. Parece que está por aí também, é o nosso amigo Canuto aqui, Peitão 7, Canadá, London. Ok, Gabi, muita satisfação, mas quanto tempo não havia escutado?
Ok, o Nascimento, está chovendo bastante por aqui, ok? O Canuto, se você estiver me ouvindo por aí, um grande abraço para você. Essa é a demonstração que eu queria fazer para os ouvintes da Rádio Dos Vox. Um grande abraço para vocês aí e a palavra volta para você, o Nascimento. Bem, esta era a pequena demonstração que eu queria fazer para vocês. Eu, que sou PR7GA, Papa Roma 7 Golf Alpha, estava falando com o PY7JMN. É PY porque Pernambuco utiliza o prefixo PY. Nós, da Paraíba, utilizamos PR, como no Ceará se utiliza PT, Papa Tango. Ok? Em São Paulo, por exemplo, se utiliza PY e assim por diante. Ok? O som não saiu, não deve ter saído muito bom porque nós fizemos a captação do rádio pelo microfone. Coisa que seria melhor se fosse direto, mas infelizmente não houve tempo para isso. Essa foi a pequena demonstração que eu fiz para vocês, ok?
Gabimar, qual o custo médio que se tem para ser radioamador? E se paga alguma coisa para o governo federal? Nós temos despesas com as provas, por exemplo. Fala aí, quanto se gasta para ser radioamador?
Para se ser radioamador hoje em dia, o maior dispêndio é com equipamento. O equipamento hoje em dia é bastante caro. Tem para vários gostos hoje em dia, né? Os equipamentos mais antigos custam em torno de... Varia muito, varia bastante. Custa em torno de R$500, R$600. Por aí, nessa faixa. Os mais novos, um pouco, já vai para cima de R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$2.500. E os mais modernos chegam a... Os mais caros hoje em dia, tem equipamento de rádio que chega a custar R$30.000. Mas aí não dá, né? É completamente fora da realidade. Mas tem equipamento de 6 mil reais, 7 mil, 8 mil. E por aí vai. São bastante caros, porque todos são importados. Pelo menos que eu saiba, não existe nenhuma fábrica aqui de equipamentos regulares, assim, de rádio amador, ok? Mas quando se paga ao governo, paga-se uma insignificância, é em torno de R$ 16,00 por ano, é uma anuidade. Paga-se a cada 31 de março, nós temos que recolher R$ 16,00 e um pouquinho. Parece que é a mesma coisa que pagam as estações de broadcast, parece que paga isso também. É uma disparidade muito grande, mas parece que é verdade, ok? As provas não se gasta nada, não. Se gasta coisa de R$ 5,00, R$ 10,00, eu não sei nem se... Porque eu fiz prova em 1965, nem lembro mais. Mas as provas que são feitas não se paga. Algum curso, alguma coisa que se faça, aí tudo bem, talvez se cobre alguma coisa, mas é muito pouco. O maior dispêndio realmente é com o equipamento, ok?
Vamos conversar agora um pouquinho, Gabimar, sobre a sua vida profissional como músico e como arranjador.
A minha vida profissional, que foi iniciada no segundo semestre de 1960, já foi trabalhando na emissora local, na rádio Borborema, como pianista. Então, como tal, eu tinha 16 para 17 anos. Como tal, todos os artistas que apareciam aqui naquela época, eu os acompanhava. Tudo. A rádio tinha um grande intercâmbio com o sul do país e os grandes artistas daquela época vinham para cá. A Ângela Maria, Anísio Silva, Orlando Dias, Orlando Silva, todo aquele pessoal, Adilson Ramos, todo aquele pessoal, Calbi Peixoto, todos eles foram acompanhados por mim. E depois, hoje em dia, com o estúdio de gravação aqui, nós gravamos com vários artistas, principalmente artistas daqui mesmo, da terra. Alguns mais conhecidos que estiveram aqui gravando umas faixinhas de alguns discos aqui comigo, como Dominguinhos esteve aqui, já gravou comigo aqui. E outros mais, meu Deus, que eu não lembro agora. Um bocado de gente já gravou aqui conosco, principalmente artistas da terra. Já fiz os arranjos da Kátia também, que nós já lançamos um disco. E já lançamos um CD aqui, eu fiz todos os arranjos e gravados aqui no nosso estúdio. Nós temos um estúdio de gravação, Solo Estúdio. O Solo Estúdio de gravação é nosso. Então, nós fazemos jingles, fazemos CDs de muitos cantores daqui. O filho do Gonzaguinha também gravou aqui comigo umas faixinhas de uns discos de uns amigos meus. E por aí vai. E eu em companhia da Kátia. Kátia é minha esposa, como eu já falei anteriormente. Trabalhamos aqui na noite de Campina Grande e da Paraíba. Nós já viajamos bastante por aí afora, pelo sul do país. Participamos de festivais, vários festivais, o Fercapo lá de Cascavel, no Paraná. A Kátia já ganhou o melhor intérprete lá. E por aí vai. Nós vamos vivendo a nossa vida assim por aqui, ok?
Bem, agora eu gostaria que você apresentasse para os nossos ouvintes uma canção interpretada pela Kátia Virgínia. Tá certo? Aí você diz qual é a canção.
Bem, nós vamos apresentar aqui a música que deu título ao CD da Kátia, que foi gravada em 2002, se eu não estou enganado, 2003, por aí. Dever de Cantar. Trata-se de uma música de autoria do nosso querido amigo Celso Viáfora, lá de São Paulo, que é um dos compositores de Ivan Lins, né? Ele compõe muitas músicas para o Ivan Lins, que eu o conheci num dos festivais lá de Cascavel e outras cidades que nós participamos também. Avaré, nós conhecemos o Celso lá, e é uma pessoa maravilhosa, um grandíssimo compositor, um músico maravilhoso. Então ele fez essa música Dever de Cantar, e nós pedimos a ele, ele nos concedeu o direito de gravar essa música. Então nós vamos apresentar aqui Dever de Cantar, do Celso Viáfora, gravado pela Kátia Virgínia, minha esposa, e arranjado por mim. Eu sou suspeito para falar da voz da Kátia. Vocês vão ouvir e vão julgar, ok? Para mim é uma das melhores cantoras, se não a melhor cantora que eu já ouvi. Vamos lá, vamos escutar.
Sai pras esquinas com meu coração e deixo as pessoas no meu lugar, tentando esquecer mais que se encontrar. Os homens morrendo de fome no mar. Foi assim que nasceu o dever de cantar. Saí pras esquinas com meu coração, um velho amor e uma canção, colhendo a vida com meus dedos, sangrando e servindo os remendos. A noite era azul e os ventos do sul trouxeram o sono mais cedo. Saí pras esquinas com meu coração, embriagado de paixão, olhando pedras e janelas, o dia apagando as estrelas, manhãs e manhãs, vermelho romã, inúteis na sua aquarela. Saí pras esquinas com meu coração e dei com as pessoas no meu lugar, tentando esquecer mais que te encontrar. Os homens morrendo de fome no mar. Foi assim que nasceu o dever de cantar. Foi assim que nasceu o dever de cantar.
Realmente de muito bom gosto e belíssima interpretação da Kátia Virgínia. Então, nesse tempo aí de creu para lá, creu para cá, somente aqui na Rádio Nós Vox você consegue ouvir algo de tão elevado padrão, né? Como esse arranjo e essa interpretação que acabamos de ouvir. Gabimar, só nos resta agradecer a sua participação no programa Conversa que Interessa. É com muita satisfação que nós apresentamos mais um integrante da nossa comunidade, diretamente de Campina Grande, na Paraíba, ok? E deixamos os microfones para suas palavras de encerramento.
Ok, Paulo, eu fico bastante agradecido a você por essa oportunidade que você está me dando para eu entrar em contato com os ouvintes da Rádio Dos Vox, nós que nos conhecemos através da lista Vostec, né? E tenho diversos amigos que eu já fiz nessa lista. Muita gente, aliás, todos são meus amigos. E eu fiquei bastante satisfeito e espero voltar em outras oportunidades. Estarei sempre ao teu dispor, ao dispor de todos, ok? Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez.
Então este foi mais um Conversa que Interessa, a caminho da edição de número 200. Este foi o 185. Então agradecemos mais uma vez a colaboração da nossa equipe, Ana Paula e Alexandre Almeida, e a Sociedade de Assistência aos Cegos. E como sempre também a você, querido e querida ouvinte. Então até o nosso próximo encontro.
Ajuda-nos, há 14 anos em seu coração.